agora vamos voltar a falar sobre a educação. Vamos conversar também sobre com o autor de Elogio à Simplicidade, que é o professor Joelson Oliveira, que é doutor em filosofia, professor da PUC Paraná, que tem palestra hoje. Vamos conversar com ele. Professor Joelson Oliveira, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, o senhor tem um livro que tem um tema interessante, né? O Elogio à Simplicidade. E o senhor, como filósofo, e pelo que eu estava lendo aqui do seu trabalho, o senhor tem uma relação muito grande com o filósofo chamado Nietzsche, que é muito resgatado hoje na atualidade. Essa discussão de que, de repente, a nossa existência ela tem uma outra essência que não é essa que a gente fica aí tentando teorizar. O ser humano hoje deveria ser mais simples, professor?
Eu acho que sim, Gilson. Eu acho que a simplicidade, essa foi a convicção inicial do livro, né, que me fez escrever esse Elogio à Simplicidade, é que a simplicidade é um valor emergencial dos nossos tempos. Veja, é muito fácil ser simples em épocas de escassez. Uhum. Agora, é muito mais difícil ser simples em épocas de excesso, que são os nossos tempos. Nós vivemos uma sociedade de excesso de oferta, de compra, de crédito. É uma sociedade que valoriza muito o desenvolvimento e toda essa, vamos dizer assim, aconselha aquilo que eu chamo de gula. A gula, curiosamente, foi um vício e um pecado nas tradições culturais antigas e, de repente, ela se tornou quase que uma admoestação, quase que um conselho para que a gente cada vez mais coma mais, compre mais, tenha mais. Então, a simplicidade me pareceu realmente um valor emergencial do mundo contemporâneo. E a minha ideia foi buscar na tradição ocidental personagens que, de alguma forma, deram testemunho de simplicidade. Então, por isso, é um elogio àqueles que vivem de forma diferente. Porque, Gilson, nós temos um problema também no mundo contemporâneo, que é o fato de as pessoas acharem que só tem um modo de viver. O meu livro tem uma epígrafe da Vitor Ho, que é um personagem norte-americano muito importante, que fez uma experiência de viver dentro de uma floresta durante um tempo, né? Escreveu Valdo em Uma Vida nos Bosques. E esse personagem, ele mostra, a epígrafe diz que ele valoriza, quer valorizar, os modos diferentes de vida. Então, esse livro, na verdade, é um elogio àqueles que teimam em ser diferentes no mundo em que todo mundo tem que ser igual. Tem aí personagens como o Papa, o presidente do Uruguai. Por mais que a gente goste ou não goste das pessoas, é inegável que elas têm uma experiência interessante de vida para nos mostrar. Tem comunidades, por exemplo, no mundo urbano, que resolvem deixar o carro, nunca mais andar de carro, andar só de bicicleta. Eu estava interessado em saber o que essas pessoas nos ensinam, a nós, os outros, né?
Agora, tem uma frase muito comum nas campanhas publicitárias, eu estava falando da gula, principalmente quando se fala de alimento, faça tal coisa sem culpa, faça tal coisa sem culpa. O ser humano deve se sentir um pouco mais culpado, professor?
Sabe o que eu acho? Eu acho que mais culpado não seria bem a palavra, mas veja, eu proponho neste livro que a simplicidade é uma espécie de dieta. É uma espécie de regime espiritual que todos nós devíamos manter. O que significa que nós temos que nos manter atentos a tudo aquilo que talvez desvie a gente do bom caminho. E, de fato, culpa não é a palavra, mas a palavra talvez mais adequada seja responsabilidade. O que a gente precisa cada vez mais é se responsabilizar pelos nossos atos e entender que jogar uma bituca de cigarro pela janela do carro ou não reciclar o meu lixo, isso tudo dá um efeito muito maior no futuro, em termos de gerações futuras, e na natureza, para além do âmbito da cidade, que é o nosso âmbito, digamos, onde a gente está acostumado a ver. Nós temos consequências dos nossos atos, que tem um alargamento, tanto geográfico, do ponto de vista das consequências negativas, quanto em termos temporais do futuro, porque as gerações do futuro vão ser impactadas pelos nossos atos. Então, nós precisamos manter numa dieta constante para fugir dessas ofertas, para fugir desse engodo da gula, para saber o seguinte: será que a gente precisa disso tudo que dizem que a gente precisa?
Nessa questão que o senhor coloca, muito interessante, a gente conhece uma série de autores hoje que trabalham muito essa questão, a chamada sociedade de consumo, a questão da ambientação por consumo. O ser humano, esse indivíduo, ele tem um mundo cheio de ofertas e produtos, exclusivamente para um cara só, né? É possível fazer com que o ser humano seja simples quando o convite a ser um ser humano, por mais que um indivíduo, ele seja único, essa ideia sou eu, mas eu sou único, é tão forte que todo mundo quer ser diferente do outro e quer ser único nesse mundo onde a gente quase sempre é massificado. Como é que se trabalha essa contradição?
Pois é, o problema da massificação da cultura é que ela nos induz, ao contrário da... Veja, a gente tem essa vontade de ser único, de ser singular, mas ao mesmo tempo a gente tem vontade de entrar na massa, de se tornar um como os outros, né? Nós vivemos um certo dilema, um certo paradoxo no mundo contemporâneo, porque eles te vendem produtos que são massificados, comida, por exemplo. Se a gente pensar no que nós comemos hoje, há uma redução drástica no número de sementes, por exemplo, que são utilizadas na alimentação. Existe hoje um processo gravíssimo de padronização da dieta alimentar no mundo inteiro, se reduzindo a mais, um pouco mais do que 15 sementes que hoje são usadas no mundo inteiro, quando há 100 anos atrás eram pelo menos 1.500. E a maior parte dessas sementes simplesmente desapareceram, porque o não uso dessas sementes na alimentação, né, desapareceram. Vamos pensar, por exemplo, a coisa do vestuário, mesmo da moradia. Nós temos uma indução a um sistema que nos iguala do ponto de vista de tudo que nós devemos comprar para nos tornar cidadãos dentro deste mundo complexo que nós vivemos. E eles vendem casas que são iguais às outras, mas que tem uma parede assim, uma parede assada, e de repente esta parede é dita para nós que nós somos diferentes porque usamos isso ou aquilo. Quando, na verdade, nós somos vítimas de um único modelo, que é o modelo da massificação. Ser simples, neste caso, é realmente encontrar a singularidade. O meu livro está dividido em duas partes. A primeira parte, que essas duas partes foram inspiradas em dois lemas gregos que estavam no templo de Delfos. Aí, nesse templo, tinha duas frases: conhece-te mesmo e nada em excesso. A primeira parte é nada em excesso, ou seja, vamos tentar não ter coisas excessivas. A segunda é conhece a ti mesmo, um dos lemas mais famosos da filosofia e da cultura ocidental, que diz nada mais, nada menos do que seja você mesmo, torne-se aquilo que você é. E para isso a gente precisa conhecer as nossas necessidades, saber de fato do que nós precisamos.
Professor Gelson Oliveira, muito obrigado, um prazer conversar com o senhor sobre esse tema. Obrigado pela entrevista aqui à CBN.
Imagina, obrigado, eu que agradeço a todos aí.
Conversei com o professor Joelson Oliveira, que é doutor em filosofia. O professor Joelson, ele publicou o livro, né, Elogio à Simplicidade, e ele fala sobre, que é da coleção Sabedoria Prática, ele fala sobre a simplicidade hoje, que é tão difícil de encontrar nos seres humanos, rodeados pelos excessos, pelos produtos, e pela busca no consumo de realizar a si mesmo. É o ser humano que busca, segundo o professor Joelson, essa contradição, de ser diferente, mas ao mesmo tempo de ser incluído na massa, né? Incluído pelas coisas e não pela existência.